Parashá Miketz, responsável. Gênesis, capítulo 43. Gênesis 43. A partir do versículo 8. Com isto disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem tu, nem nós, nem os nossos filhinhos. Versículo 9. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se eu te não trouxer e tu não pôr a presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Até aqui. O contexto de Gênesis 43, todos vocês conhecem. Os filhos de Israel haviam ido uma vez até o Egito, buscar alimento, e aquele egípcio, que era o governador do Egito, havia deixado Simeão preso, e conversando com os filhos de Israel, literalmente, os filhos de Jacó, os filhos de Israel, eles haviam dito, eles haviam falado sobre um outro irmão. Esse outro irmão era Benjamim. E eles teriam a condição de uma segunda ida ali para buscar alimento, para comprar alimento, seria que levassem Benjamim. E Jacó, naturalmente, resiste a isso. Em determinado ponto, aquela quantidade de provisões que eles haviam trazido da primeira vez, simplesmente termina, vai terminando. E quando está a ponto de terminar, eles entendem que realmente é preciso providenciar mais alimento. Mas aí algo acontece. Judá, ele toma a iniciativa. É isso que nós lemos aqui em Gênesis 43. Com isso disse Judá a Israel, disse Judá a Israel, seu pai: se eu te não trouxer e não te colocar a presença, ou seja, se eu não o puser de novo na tua presença, se eu não for e voltar com Benjamim vivo, eu serei culpado para contigo para sempre. Eu serei responsável para com ele. Da minha mão o requererás. O que acontece aqui? Todo mundo estava sentindo o problema. Todo mundo estava vendo a situação. Mas apenas Judá, ele chama a responsabilidade para si. Ele entende, como todos os outros estavam entendendo, que a provisão está terminando, que para ir de novo ao Egito e se apresentar perante o governador do Egito, eles precisavam levar Benjamim. Simeão ainda estava ali preso, mas ninguém estava fazendo nada na prática. Todo mundo ali pensando na situação, situação grave, mas foram continuando a vida. Judá, ele chama a responsabilidade para si. Uma responsabilidade que não era exatamente dele. Jacó poderia ter feito. Os seus filhos poderiam ter feito, se formos pela ordem de primogenitura. Rubem poderia ter tido a iniciativa. a liderança. Simeão, obviamente, não, porque ele estava preso no Egito, mas Levi também poderia, e Judá, que era o quarto filho. O quarto filho, ele assume a responsabilidade e ele assume, de alguma forma, já aqui, a liderança da família, quando ele diz: eu serei responsável. Essa fala, eu serei responsável, é talvez uma das coisas mais difíceis para um homem e para uma mulher também. Eu serei responsável. Eu chamo essa responsabilidade para mim. E de fato Judá assumiu a responsabilidade. Não foi só uma fala de efeito. Vejam, em Gênesis 44, já na Parashá da próxima semana, Vaigash, versículo 32, Gênesis 44, versículo 32, quando ele está ali realmente, já não mais falando sobre, como ele havia dito a Jacó, seu pai, mas ele está ali em Gênesis 44, ele está, na realidade, diante do governador egípcio, que tinha poderes sobre a vida e a morte de qualquer pessoa àquela altura. Podia matar, podia mandar matar, podia deixar alguém preso, podia castigar, podia fazer o que quisesse. E àquela altura, ninguém sabia que aquele governador do Egito era ninguém mais, ninguém menos que José. Mas vamos pelo que ele sabia àquela altura. Ele não sabia que era José. Então, ele assumiu a responsabilidade perante o pai. Eu serei responsável. Quando chegamos em Gênesis 44, em que a situação real, concreta, surge, Gênesis 44, versículo 32, Judá diz ao governador egípcio: porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique o teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o servo que suba, e o moço que suba com seus irmãos. Agora, pois, fique o teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo? Vejam até onde vai o assumir a responsabilidade para Judá. Ele realmente se coloca, ele se vê como fiador de Benjamim, e ele se coloca de forma substitutiva. Vejam que impressionante isso. Ele não apenas diz que é fiador de Benjamim, mas quando o governador egípcio ameaça prender Benjamim, deixá-lo ali retido, os outros poderiam retornar, Judá diz ao governador egípcio: agora, pois, fique o teu servo, fique eu em lugar do moço. Eu fico em lugar de, em lugar de Benjamim. Ele assumiu, de fato, a responsabilidade. Nós já havíamos visto uma semente disso lá atrás, na Parashá anterior, Vayeshev, em Gênesis 37. Você lembra do contexto? Em Gênesis 37, os irmãos queriam matar José. O plano não era vendê-lo. O plano era matá-lo. Vamos matá-lo e ver em que dá os seus sonhos. Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa cisterna, morto. Vamos matá-lo. A ideia era matar José. Gênesis 37, versículo 26. então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. É claro que vendê-lo aos ismaelitas é péssimo, é um crime, é sequestro, é terrível. Mas digamos que é um mal, menos mal, embora também seja mal, mas é um mal menos mal, por assim dizer, do que a intenção inicial dos irmãos, que era matá-lo. Judá não consegue evitar completamente o mal, mas ele consegue, de alguma forma, reduzir um pouco o mal. Então, os irmãos, ao invés de matar José, eles concordam em vendê-lo aos ismaelitas. É um início. Não é muita coisa, mas é um início. Alguém que já consegue, de alguma forma, reduzir um pouco, ainda que um pouco, o mal. Mas quando nós caminhamos um pouco, ainda nessa paraxá da semana passada, Vayeshev, em Gênesis 38, nós temos um episódio muito interessante. Judá, ele tinha 3 filhos. E se costumava, naquela época, que quando um dos irmãos morresse, o outro irmão se casaria, é o Levirato, o outro irmão se casaria com a viúva para suscitar descendência. Então, o primeiro filho de Judá se casa com Tamar e ele morre. O segundo filho de Judá, então, vai e se casa com Tamar e morre. Estou encurtando a história, vocês podem ver a história completa em Gênesis, no capítulo 38. Mas aí chega a hora de dar o terceiro filho a Tamar, e Judá deve pensar: bom, essa mulher é complicada, já 2 filhos morreram, não vou dar o terceiro, não. E ele não dá o terceiro filho. Então, Tamar, ainda viúva do segundo marido, que era o segundo filho de Judá, se disfarça, se fantasia. Ela se veste como meretriz, prostituta, e Judá, passando em determinado momento, a vê a prostituta, não a reconhece, e tem relação com ela. Só que essa prostituta era Tamar. Ela não era prostituta, na verdade, ela estava vestida como, mas o que ela queria, de fato, era que fosse suscitada descendência. Então ela faz isso já não mais com o terceiro filho de Judá, mas com o próprio Judá. E depois ela aparece grávida, depois de alguns meses, e vão contar a Judá. E Judá pensa: mas como? Ela é viúva? Está grávida? Deve ter feito algo que não devia. Vamos apedrejá-la. Então ela mostra o penhor daquilo que Judá havia deixado com a suposta prostituta. E Judá, então, ele entende que Tamar havia feito o que tinha que ser feito. Que ele diz uma frase linda. Está em Gênesis 38. Toda essa história é para contar essa frase linda que Judá diz. Gênesis 38, versículo 26. Reconheceu Judá, reconheceu os símbolos que ele havia deixado de penhor, o cajado, o selo. E ele diz assim: reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Mais justa é ela do que eu. Vejam como no processo de ir assumindo a responsabilidade, a primeira coisa que acontece é quando nós começamos a assumir a responsabilidade pelos nossos próprios erros. E é isso que acontece aqui com Judá em Gênesis 38. Mais justa é ela do que eu, porque não a dei a selar meu filho. Eu tinha que ter feito algo e eu não fiz. E ela fez o certo e eu não fiz o certo. Ela não fez errado, eu fiz errado e essa mulher é mais justa do que eu. O primeiro passo, quando nós vamos assumir responsabilidade, é assumir responsabilidade por nossos próprios erros. Até o ponto em que Judá chega a se colocar como substituto, ele assume como fiador e ele realmente se torna responsável por Benjamim, até o ponto de oferecer a sua própria vida em substituição à vida de Benjamim. Vejam como isso anda na contramão da natureza adâmica. Volta mais um pouco em Gênesis. Volta lá para Gênesis capítulo 3, versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão transferindo a responsabilidade. O homem diz: é a mulher. Eu comi, mas foi a mulher. E a responsabilidade não é só da mulher, Deus, é também tua, porque é a mulher que o Senhor me deu. Então, não é exatamente minha responsabilidade. E a mulher diz: a serpente me enganou. Eu comi, mas eu comi porque a serpente me enganou. Adão e Eva, eles aprendem muito rápido a transferir responsabilidade. E parece que isso passa. Isso é transmitido. Gênesis capítulo 4, versículo 9. Você sabe o que acontece no versículo 8? Caim mata Abel. Vamos ao campo e Caim mata Abel. Versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Ele tinha acabado de matar o irmão. Não sei. Não sou responsável por meu irmão. Não sou tutor do meu irmão. Vejam como isso é transmitido não apenas aos filhos diretamente, os filhos de Adão e Eva, como no caso Caim, mas é algo que chega até os nossos dias. Pare um pouco e pense. No seu dia a dia comum, nem falo de coisas extraordinárias, a vida comum, a coisa comum, o que a gente mais vê? Transferência de responsabilidade. Tudo não sou eu. Não sou responsável por isso. É o sistema que caiu. É o trânsito. É a família. Família é fantástico, porque matéria-prima infinita ali. É sempre. Doença. Problemas financeiros. Pode até usar o cachorro, o gato, o passarinho, o chefe. A responsabilidade não é minha. O governo. A responsabilidade não é minha. O que, que eu estou querendo dizer aqui? 1 Coríntios, capítulo 15. O capítulo inteiro, ele fala... Em síntese, ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. Eu vou ler apenas alguns poucos versículos aqui. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, está falando de Adão. O segundo homem é do céu, Cristo, que desceu dos céus. Versículo 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, são também tais também os celestiais. Versículo 49. Preste atenção. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, Adão, trouxemos, não precisamos continuar trazendo, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos, aí sim, devemos trazer também a imagem do celestial, que é Cristo. Se nós estamos em Adão, como a maioria da humanidade está, o nosso modo de vida se chama transferência de responsabilidade. Se nós estamos em Cristo, o nosso modo de vida passa a se chamar assumir a responsabilidade. Não consigo enxergar uma terceira forma. Ou nós estamos em Adão como estão todos os que não estão em Cristo. Ou seja, nós nascemos em Adão, somos filhos de Adão, e a nossa tendência é repetir ad nauseam. Foi ela, foi ele. Não, é porque o trânsito, é porque isto, é porque aquilo. E não assumimos a responsabilidade. Muito menos uma atitude como a de Judá, que chamou para si uma responsabilidade que ele nem precisaria. Vejam, não é só assumir a responsabilidade por aquilo que certamente somos responsáveis, já somos responsáveis, mas Judá foi um passo, aliás, muitos passos além. Ele foi além ao assumir a responsabilidade. Ele não precisava. Você conhece o teste do copinho? Você não conhece? Você pega um copo vazio, você amassa e joga ali no chão. É só isso o teste. Ficou decepcionado? A maioria das pessoas vai passar e não vai fazer nada. Porque elas não se sentem responsáveis. Alguém vai se sentir responsável, talvez alguém vá se sentir responsável e vai pegar o copo que está no chão e vai jogar na lixeira. Mas a maior parte das pessoas não vai se sentir responsável, porque estão em Adão. Simples assim. Nós aprendemos, acho que já chegou no DNA, já chegou no nosso leite materno, nós herdamos de Adão e de Eva essa habilidade de transferir responsabilidades. Não fui eu, não sei. Quem tem filhos sabe muito bem do que eu estou falando. O que você fez? Foi ele. Mas sempre foi ele? É, sempre foi ele. Tá bom. Onde é que nós estamos? Em quem nós estamos? Nós estamos em Adão? Ou nós estamos em Cristo? Como é o homem terreno, tais são também os terrenos. A questão não é o quanto você levanta a mão e quanto você grita, você chora e você diz e você repete refrões religiosos. Isso aí qualquer um faz. A questão é se você realmente está em Cristo e não está em Adão, você para de transferir responsabilidades. Para de agir como Adão. E começa a agir como Cristo. De verdade. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, o que nós vamos ler agora, a partir do versículo 6, é talvez uma das passagens mais relevantes, se é que a gente pode falar assim, das Escrituras. É cristologia pura. Só que Paulo está dizendo isso, ele está empregando esse texto não tanto no sentido, ou não apenas no sentido cristológico, para nós entendermos melhor a revelação de Cristo, mas um passo a mais para como isso impacta, como isso afeta, como isso se desdobra no homem espiritual, aqueles que estamos em Cristo. E ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É claro que você não vai fazer o mesmo que Jesus fez. Não é isso. Você não vai fazer parecido. Também não, não é isso. Mas ele fala para nós termos o mesmo sentimento. Preste atenção nisso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos ler essa passagem a partir do versículo 6, que nós já conhecemos, obviamente, mas tentando captar o que Paulo está querendo dizer quando ele nos diz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi esse sentimento que houve em Cristo Jesus que Paulo nos encoraja a repetir, a termos em nós esse mesmo sentimento? Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Jesus é Deus. E sendo Deus, ele não julga o ser Deus. Jesus não julga o ser Deus como usurpação. Ele simplesmente é Deus. Ele simplesmente é Deus. Ele não precisava fazer o que ele fez por si mesmo. Jesus não se torna mais Deus, nem menos Deus. Ele simplesmente é o mesmo, sempre. O que era, o que é, o que sempre será. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Jesus fez isso. Ele assume uma responsabilidade por nossos pecados. Ele assume uma responsabilidade que não é dele, que é nossa, e que nós não assumimos. Jesus assume. Ele, sendo Deus, a si mesmo se esvazia, se torna a semelhança de homens, reconhecido em figura humana, versículo 7, reconhecido em figura humana, sendo Deus. Versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E Paulo está dizendo para nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que Jesus fez? Ele assumiu uma responsabilidade que a princípio não era dele. O meu pecado é meu. Jesus não pecou. O pecado é meu. E ele assume essa responsabilidade por meu pecado. Chama essa responsabilidade para si. Se coloca como substituto. Não de um irmão para o outro, não como Judá e Benjamim apenas, o que já é grandioso para Judá, o que ele fez. Você percebeu como o que Judá fez foi na contramão de Caim? Enquanto Caim diz, não sei, sou eu lá tutor de meu irmão, Judá se coloca como substituto, como fiador perante o governador egípcio. E Jesus se coloca como substituto e fiador de todos nós. Ele assume a responsabilidade que nós não conseguimos assumir. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Claro. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra, nos céus e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Tudo isso é consequência de um ato que tem mil camadas. Nós poderíamos ficar o resto da vida meditando sobre as implicações, o significado do sacrifício de Cristo. Mas uma coisa que Paulo parece destacar aqui é que Jesus, ele assume uma responsabilidade que não é dele. Ele, sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, e se rebaixa, e se rebaixa, e se rebaixa. E assume a responsabilidade. E nós somos encorajados agora, a partir disso, a partir do que Cristo fez, que nos dá o poder de nós também não agirmos como Adão, mas agirmos como Cristo. Nos dá o exemplo, nos dá a capacidade sobrenatural para nós não agirmos naturalmente, o que naturalmente seria continuarmos transferindo responsabilidades. Judá, séculos antes de Cristo, fez isso. Nós, séculos depois de Cristo, somos chamados também a fazer isso, porque, afinal de contas, nós não estamos em Adão, nós estamos em Cristo. Nós não estamos aqui para seguir o modo de Adão. Nós estamos aqui para seguir o modo de Cristo, essa é a nossa responsabilidade. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós não geramos a salvação. Nós não nos auto-salvamos. Nós não nos salvamos a nós mesmos. Nós não salvamos. Nós não salvamos. Não nos salvamos nem salvamos a ninguém. Mas nós recebemos a salvação. Nós não somos responsáveis por nos salvar. Mas uma vez que nós fomos salvos, nós somos chamados a desenvolver a nossa salvação. E no desenvolver a nossa salvação, nós passamos por assumir a responsabilidade. Quer seja tentando reduzir o mal, como fez Judá em Gênesis 37. Quer seja assumindo a culpa, como fez Judá em Gênesis 38, essa mulher é mais justa do que eu que errei, assumindo os nossos erros, ou nos colocando mesmo responsáveis uns pelos outros. Não se diz que todo Israel é responsável por todo Israel? Bom, nós como judeus e cristãos, nós também somos responsáveis uns pelos outros, ou não somos? Mas como falar em alguém ser responsável uns pelos outros se nós não conseguimos assumir a própria responsabilidade? Aí não dá. Aí não dá. E se nós não conseguimos assumir a nossa própria responsabilidade, por mais que nós falemos e falemos e falemos, o fato de não assumirmos a própria responsabilidade é um grito que indica que nós estamos em Adão e não em Cristo. Porque quem está em Cristo age como Cristo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. É Deus que faz. A autoria não é nossa, mas nós somos responsáveis pelo presente que nós ganhamos. Nós não fabricamos o presente, nós não compramos o presente, nós não fazemos o presente, nós ganhamos o presente, mas uma vez que nós ganhamos o presente, nós somos responsáveis por fazer bom uso do presente. Não é difícil entender. Fazer tudo sem murmurações nem contendas. Essa é a nossa responsabilidade. Versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Não se iluda. Não se iluda. Nós vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Mas nós somos chamados a assumir a nossa responsabilidade em Cristo Jesus como luzeiros. Irrepreensíveis, sinceros, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós não somos a luz, nós somos os luzeiros que resplandecem a luz é de Cristo. Mas o luzeiro tem a responsabilidade de refletir aquela luz, não de se tornar opaco. Preservando, versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está falando do seu esforço, do seu correr, do que ele fez a favor dos filipenses. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, usando a metáfora sacrificial, alegro-me com todos vós, me congratulo. Ou seja, mesmo que as coisas não saiam exatamente como eu gostaria que saíssem, eu estou assumindo a minha responsabilidade, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Eu estou fazendo o que é de minha responsabilidade. E esse é o ponto. É isso que Paulo coloca aqui. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo, como apóstolo, está fazendo o que ele tem que fazer. Se os filipenses estão bem, espera-se que estejam. E, finalmente, Paulo, ele dá um exemplo muito, muito concreto, muito tangível, muito pessoal, que é o próprio Timóteo. Versículo 19. Às vezes nós vemos essas falas de Paulo achando que era coisa de cordialidade, de ser legal com os irmãos. Não, mas isso aqui é Bíblia, é palavra de Deus, da mesma forma que outros textos. Versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Olha o versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Cada um cuida de si. Cada um se defende como pode. Cada um se preocupa com si mesmo. Mas Timóteo é diferente. Todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Timóteo se sente responsável não só por Timóteo. Timóteo se sente responsável por Timóteo e pelas coisas de Cristo Jesus, pelos negócios do reino do Pai. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho como filho ao Pai. Este, com efeito, que espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Quando você toma suas decisões, decisões simples, vou para lá, vou para cá, vou às 5, vou às 10, vou comer isso, não vou comer aquilo, vou gastar meu dinheiro, o meu tempo nisto ou naquilo, você pensa dessa forma? Todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Você se sente responsável pelo que exatamente?
Ah, eu sou responsável pela minha família, pela minha esposa e pelos meus filhos.
Muito bonito, claro, claro. Mas um monte de gente não crente também.
Eu sou responsável por acordar cedo e sair para trabalhar.
Muito bonito.
Muitas pessoas que não creem também.
A pergunta exata seria: do que você se sente responsável espiritualmente? Você se sente responsável pela sinagoga Shear Yaakov? Você se sente responsável por Israel? Você se sente responsável pela Igreja de Cristo? Você se sente responsável pela Bíblia que você tem na sua mão? A revelação escrita? Você olha para o seu relógio e você se sente responsável pelo tempo que Deus está te dando? Ou você acha que a sua grande responsabilidade nessa vida é postar mensagens nos grupos de rede social? Talvez seja isso. Eu sou responsável por isso. Eu nasci para isso. Minha vida é isso. Bom, o que, que eu vou dizer? Qual é a sua real responsabilidade? Não estou falando das coisas comuns que todo mundo tem que fazer. Comer, tomar banho, dormir. Trabalhar. Mas até mesmo essas coisas, como elas são feitas? É pensando no que é seu próprio? Ou você se sente responsável pelo Evangelho de Jesus Cristo? De alguma forma. Porque se você faz parte do corpo de Cristo, pode ser que você seja a partezinha menor do corpo de Cristo. A parte mais humilde. Mas ainda sendo parte do corpo de Cristo, você tem responsabilidade pelo corpo de Cristo. Essa semana nós celebramos Hanukkah. Você sabe por que nós celebramos Hanukkah? Eu poderia contar muitas histórias aqui, muitas histórias. Falar sobre Antíoco Epífanes, falar sobre os Seleucidas, falar sobre o óleo que dava para um dia e durou 8 dias. Eu poderia falar muitas coisas, mas eu quero dizer uma coisa só sobre Hanukkah. Tinha um homem, também chamado Judas, Yehudá Macabeu, que ele viu aquilo tudo que estava acontecendo, a depreciação espiritual da vida judaica. Não era um contexto como o de Pessach, em que o que faraó queria era nos escravizar, e nós em Pessach, nós celebramos a libertação da escravidão. Não era um contexto como o de Purim, em que Amã, juntamente com Assuero, em parte, mas Amã, queria nos aniquilar fisicamente. E nós celebramos em Purim que nós não fomos, não só não fomos aniquilados fisicamente na Pérsia, nos dias de Mordecai e Esther, mas que nós prevalecemos. E Amã é que foi enforcado. Enfim, quando chegamos em Hanukkah, nós não estamos celebrando exatamente uma libertação de escravidão. Nós não estamos celebrando exatamente uma revogação de uma sentença de aniquilação física. Mas nós estamos celebrando em Hanukkah uma vitória sobre uma guerra espiritual em que o objetivo era destruir por completo a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual. O objetivo não era nos escravizar, não era nos aniquilar fisicamente. O objetivo era acabar com a nossa vida espiritual. Foi naquela época que começou a ser proibida a leitura da Torá em público. É dali que vem o costume de ler a Haftarah, por exemplo. Mas eu queria dizer só uma coisa mesmo sobre Hanukkah. O que nós celebramos em Hanukkah é que um homem, Judas Macabeu, um dentre vários homens, ele assumiu a responsabilidade. É simplesmente isso. Você pode escrever livros, você pode ler livros, filmes, histórias, há muita coisa a se dizer sobre Hanukkah. Mas em síntese, um homem, e depois uma família, e depois um exército, ele assumiu a responsabilidade. Ele falou, não, isso não é possível. Todos estavam vendo aquilo. Todos sabiam que porcos eram sacrificados no Beit HaMikdash. Todos sabiam que as coisas santas estavam sendo profanadas. Todos sabiam que existiam os inimigos externos, mas também os internos, os judeus helenistas que queriam viver como os gregos. Todos viam isso. Mas alguém assumiu a responsabilidade e falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso deixar isso aqui assim. E aí vem a questão de novo para nós, volta para nós, sobre o que você se sente responsável. Qual é a responsabilidade que você tem diante de Deus? Qual é aquele talento, mesmo que seja um ou dois, pequeno, mas que Deus te deu e pelo qual você é responsável? Qual é o presente que você, quais são os presentes que você recebeu de Deus e que você é responsável agora? Por exemplo, aqui como nós lemos em Filipenses, você recebeu a salvação, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Itkadal vitkadash shmeraba. Belmad ivra chirutev yamlich marchutev yatzmach purkanev yikarev yeshua meshechai. Vechayachonu veyomechonu vchayid ichol beitzrael bagala vizman kariv veimru amen. יהי שמר רבה מברך לעולם לעלמי עלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם, והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל שמי דקודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועלמה, ואמרו אמן.